DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia está hoje Nádia Issoufou. Os destaques da noite desta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. Falta de aviso prévio no encerramento de rádios em Moçambique revolta gestores, mas Misa fala em alertas anteriores.
Eu acredito que também poderia ter sido melhorado isto, olhando para o advento das tecnologias de informação e comunicação, que certamente o nível de avanço já poderia ter evitado que isso acontecesse. E por isso alimenta esta teoria da perseguição política.
Moçambique pode sair da lista cinzenta do GAFI. O governo afirma que cumpriu quase todas as exigências do organismo.
Estão a trabalhar para cumprirmos isto até o dia 7 de março, que é a data que o país deve responder ao GAFI sobre esta recomendação remanescente.
Suspensão da lei americana que proíbe suborno a governantes estrangeiros levanta receios do aumento da corrupção em África. E na caça ao voto na Alemanha, a guerra na Ucrânia é destaque. Fornecimento de mísseis Taurus não reúne consensos. Três estações de rádio religiosas em Nampula, norte de Moçambique, foram abruptamente retiradas do ar na terça-feira por ordem da Autoridade Reguladora das Comunicações Moçambicana. A decisão, justificada por alegadas interferências na navegação aérea, apanhou de surpresa os responsáveis das rádios, que questionam a falta de um aviso prévio e temem impactos significativos para os ouvintes e anunciantes. Delfim Anacleto conta-nos mais a partir de Pemba.
O encerramento das emissões da Rádio Hack de Orientação Islâmica e das cristãs Rádio Vida e Rádio Encontro tem impactos significativos para ouvintes e anunciantes, alertaram os responsáveis das emissoras. O coordenador da Rádio Vida, André Quisito, criticou a falta de clareza na comunicação do Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique, INCM, salientando que a emissora opera na região desde 1992.
Ali no documento que nos fizeram chegar, só fala de interferência com a navegação aérea. Agora, o que é que isso quer dizer? De factos, porque a Rádio Vida já está no ar há mais de 30 anos, né, cá na cidade de Nampula.
Num comunicado de imprensa emitido esta quarta-feira, o INCM esclarece que o desligamento das três emissoras é temporário e se deve à denúncia feita pela empresa Aeroporto de Moçambique sobre a interferência de sinal de rádio com as comunicações da torre de controlo e com as aeronaves em aproximação ao aeroporto de Nampula. Dado ao perigo que esta situação representa para vidas humanas, o INCM notificou as três rádios visadas sobre a interferência identificada e ordenou o desligamento temporário das emissões com efeitos imediatos, enquanto perdurar a interferência, refere a nota distribuída à imprensa. Mas o diretor adjunto da Rádio Hack, Abdul Majid António, contestou a lógica da alegação, sublinhando que a frequência em uso pela emissora foi atribuída pelo próprio regulador.
Foram eles que atribuíram a frequência e nós estamos a operar desde 2005, nunca tivemos esse problema.
A interrupção abrupta das transmissões, além de limitar o direito à informação dos ouvintes, causou grandes prejuízos, sobretudo em compromissos com anunciantes, conforme afirmou o responsável da Rádio Vida.
Cria um mal-estar, né? Porque os outros parceiros que nos pediram para passar os seus spots publicitários, eles tinham algum objetivo com isso. Então, esta ordem, assim de surpresa, sem pré-aviso, sem nada, cria esses constrangimentos todos.
O representante do Instituto para a Comunicação Social da África Austral, Misa Moçambique, em Nampula, sublinhou a necessidade de uma comunicação mais clara e eficaz por parte do INCM sobre a ordem de suspensão. Silva sublinha, entretanto, que o avanço tecnológico deveria ter permitido evitar o cenário das alegadas interferências entre as frequências de rádio com a comunicação aeronáutica.
Eu acredito que também poderia ter sido melhorado isto, olhando para o advento das tecnologias de informação e comunicação, que certamente o nível de avanço já poderia ter evitado que isso acontecesse. Não sabemos ao certo porquê, e por isso alimenta esta teoria da perseguição política.
Na quinta-feira, as direções das três rádios suspensas deverão reunir-se com o INCM para discutir os próximos passos. Delfim Anacleto, DW.
Quem tem razão neste caso? Alex Amela respondeu na nossa página no Facebook: não se enganem, isso faz parte da censura. E Horácio Tsop respondeu: são ordens superiores do regime da Frelixo. Voltaremos às reações dos internautas lá mais para o final da nossa emissão. Estão também convidados os nossos ouvintes a participar.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a Comissão Política da Frelimo, partido no poder, condenou hoje as manifestações violentas no país, defendendo que a solução dos problemas está no diálogo. O país vive desde outubro uma convulsão social, com manifestações e paralisações convocadas pelo ex-candidato presidencial, Venâncio Mondlane, que rejeita os resultados das eleições de 9 de outubro, que deram vitória a Daniel Chapo da Frelimo. Atualmente, os protestos, agora em pequena escala, têm estado a ocorrer de forma independente em diversos pontos do país. O ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos de Moçambique apelou hoje à união e vigilância face à insegurança que afeta o norte do país desde 2017. Em causa está uma insurgência armada desde 2017 na província de Cabo Delgado, com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico. Em Angola, um grupo de ativistas anunciou hoje a realização de uma manifestação no sábado, em Luanda, contra o elevado custo de vida, a fome, pobreza, desemprego e exigir a construção de balneários públicos na capital angolana. Segundo o ativista Serrote de Oliveira, a manifestação pacífica e ordeira é uma promoção da denominada Unidade Nacional para a Total Revolução de Angola e foi comunicada às autoridades de Luanda. O médico especialista em saúde pública, Jeremias Agostinho, disse hoje que Angola deve registrar um aumento de casos de cólera nos próximos dias, mas rejeita o aparente descontrole no combate à doença. Segundo o médico, as medidas de prevenção no país não são de fácil execução e apontou problemas ligados ao saneamento básico e de acesso à água como grandes empecilhos. O surto já atingiu 10 províncias, com mais 255 casos notificados em 24 horas, subindo para um total de 3.402 casos, segundo o Ministério da Saúde. O número de mortos no ataque na segunda-feira no nordeste da República Democrática do Congo pelo Grupo Armado Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, CODECO, aumentou de 52 para 69 após a descoberta de novos corpos, segundo confirmaram fontes militares e da sociedade civil à agência EFE. O ataque ocorreu no campo de deslocados de Fataki, no território de Djugu. A República Democrática do Congo apelou à União Europeia para que sancione os altos responsáveis políticos e militares ruandeses face à escalada do conflito no leste do país. Esta guerra não tem apenas a ver com a economia e minerais e a segurança, tem também a ver com a terra. O Ruanda é um pequeno país com ambições expansionistas, com a ideia de criar um verdadeiro protetorado e, para nós, isso é inconcebível, inaceitável, nunca o aceitaremos, frisaram as autoridades. Kinshasa apela a sanções contra Kigali desde que o grupo rebelde da M23, apoiado pelo Ruanda, ocupou Goma, capital da província do Kivu Norte, no final de janeiro e avançou para a próxima vizinha província do Kivu Sul.
DW Deutsche Welle.
Moçambique pode sair da lista cinzenta do Gafi em março. O governo afirmou que já cumpriu quase todas as exigências do organismo internacional e trabalha na atualização da base de dados das organizações sem fins lucrativos, a última medida pendente. Romeu da Silva conta-nos mais a partir de Maputo.
O governo de Moçambique afirma que o país já cumpriu 25 das 26 exigências impostas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional GAFI para reforçar o combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Segundo as autoridades, a única medida pendente é a atualização de base de dados das organizações sem fins lucrativos, um processo que deverá estar concluído até 7 de março, data limite para o envio da documentação ao organismo internacional. A Coordenação Nacional do Comitê Executivo do Combate à Prevenção ao Branqueamento de Capitais reuniu-se com jornalistas para apresentar os avanços alcançados até o momento. Segundo o Coordenador Nacional, Luiz Cesarilo, o governo e a sociedade civil estão de braços dados.
Estão a trabalhar para cumprirmos isto até o dia 7 de março, que é a data que o país deve responder ao GAFI sobre esta recomendação remanescente.
A atualização da base de dados das organizações sem fins lucrativos é a única ação pendente para que Moçambique possa ser retirado da lista de países sob vigilância.
Através desta informação, da adaptação que nós estamos a fazer na base de dados, vai ser possível nós obtermos um mínimo de 10%, digamos, à definição das instituições que caem na recomendação 8 do GAFI, porquanto já vamos poder ter qual é o objeto desses 10% que conseguirem se cadastrar.
Luiz Cesarino acrescentou que, ao atualizar a informação na base de dados, o governo poderá identificar e classificar o nível de risco das organizações.
Significa dizer que, quando eu me registro e preencho o questionário de mapeamento de risco, ela vai me dizer se a minha organização, seja ela associação, seja ela instituição religiosa, seja ela fundação, está no médio alto, baixo ou de risco, não é? De acordo com as designações do GAFI.
A medida surge após o Executivo ter exigido, em novembro de 2022, que a sociedade civil prestasse contas detalhadas sobre receitas e despesas, o que gerou críticas por parte de algumas organizações. Por seu turno, estes acusaram o governo de tentar silenciá-los. O jornalista Fernando Gonçalves, antigo presidente do MISA Moçambique, considerou que a explicação do governo foi clara e útil para compreender melhor os processos envolvidos.
Permitiu perceber melhor os processos que são seguidos para lidar com estas matérias e penso que isso foi muito, muito importante e muito útil para nós como jornalistas.
As organizações da sociedade civil deverão pronunciar-se em breve sobre esta questão. Romo da Silva, DW, Maputo.
Membros de organizações da sociedade civil nos PALOP estão preocupados com a nova ordem executiva assinada pelo atual presidente dos Estados Unidos da América, que suspendeu a lei que proíbe empresas norte-americanas de subornar governos estrangeiros. A medida está a dividir opiniões em Angola pelo facto de o país ainda não ter instituições, ou melhor, pelo facto do país ainda ter instituições muito frágeis. Os pormenores com Nelson Camuto.
Dias após a assinatura da ordem executiva, diversas organizações dos PALOPs manifestaram-se contra a decisão. Em Angola, Guilherme Neto, presidente da organização Mãos Livres, que atua na defesa dos direitos humanos e da cidadania, expressou preocupação com os impactos da medida.
Esta medida irá igualmente multiplicar os esquemas de corruptos em África e poderá alimentar uma ampla rede de agentes corruptos e corruptores, incluindo os governos, funcionários públicos, empresas e os próprios intermediários. Entendo eu que será uma consumação da percepção de que os políticos são todos corruptos e terá influências nos processos eleitorais.
Manuel Gonga, especialista em governação local no Kwanza Norte, a mais de 200 quilômetros de Luanda, avaliou a decisão como um reflexo da competição económica entre os Estados Unidos e a China. Para ele, o desafio da corrupção deve ser encarado internamente.
Quer o Ocidente apoia a corrupção, quer ele condena a corrupção, nós não temos benefício. Aqui a nossa luta é interna, nós temos que procurar tirar esses corruptos do atual governo da Angola ou do mundo para ser substituído por um. Enquanto isso, não precisamos temer, porque vamos continuar na mesma.
O professor e músico revolucionário residente na província de Malanje também criticou a decisão de Trump, considerando-a um retrocesso nas práticas democráticas e de boa governação.
Estamos diante de um recuo, né, a nível civilizacional. Né? Seria bom que os erros fossem corrigidos, mas parece que, desde que facilita os nossos interesses, os erros vão ser ferramentas de trabalho. E esse posicionamento do Trump é uma nota evidente para aquilo que são suas intenções maquiavélicas do ponto de vista financeiro.
Contudo, nem todas as opiniões são contrárias à medida. O jurista Carlos Xavier defendeu que a postura do presidente norte-americano pode beneficiar os PALOP caso os seus governos saibam tirar proveito da situação.
E assim que as nações devem funcionar, devem colocar em primeiro lugar os interesses dos seus cidadãos. Lamentavelmente, os Estados africanos e particularmente o nosso, infelizmente, não têm essa hombridade.
A ordem executiva assinada por Trump não apenas suspende a aplicação da Lei de Práticas de Corrupção no Estrangeiro, FCPA, na sigla em inglês, em vigor desde 1977, como também congela processos criminais contra cidadãos norte-americanos acusados de violação da legislação. O presidente justificou a medida argumentando que a decisão traria muito mais negócios para os Estados Unidos da América. Nelson Kamuto, DW.
DW. Eleições na Alemanha.
Continuamos na contagem decrescente para as eleições na Alemanha. A guerra na Ucrânia é um dos temas em destaque durante a campanha. As opiniões diferem entre os vários partidos, nomeadamente em relação ao fornecimento de mísseis de cruzeiro Taurus. Catarina Martins apresenta-nos o diário de campanha.
Os partidos alemães estão divididos sobre como ajudar a Ucrânia. O governo, liderado pelo chanceler Olaf Scholz, do Partido Social Democrata, recusou-se a fornecer mísseis de cruzeiro Taurus por temer que a Alemanha e a NATO se envolvam numa guerra. Por sua vez, o candidato da CDU-CSU a chanceler, Friedrich Merz, declarou publicamente a sua disponibilidade para fornecer mísseis Taurus. Já a AfD rejeita o fornecimento de armas e a participação alemã no treino de soldados ucranianos. O Partido da Esquerda também é indiretamente contra o fornecimento de armas. O BSW adverte que a entrega destes mísseis seria praticamente uma declaração de guerra da Alemanha à Rússia enquanto potência nuclear, segundo Zahra Wagenknecht. Não podemos deixar que o nosso país seja arrastado para a guerra. Temos de preservar a paz aqui na Europa e temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para acabar com a guerra na Ucrânia. Já os liberais são a favor do reforço das capacidades de defesa da Ucrânia, incluindo se necessário para atacar as bases de lançamento russas e as linhas de abastecimento. As eleições estão marcadas para 23 de fevereiro.
DW Notícias.
O primeiro-ministro húngaro defendeu hoje que o partido de extrema-direita alemão, AfD, e a respectiva candidata ao cargo de chanceler são o futuro da Alemanha, enquanto Alice Weidel elogiou a Hungria como modelo a seguir. Viktor Orbán sublinhou que decidiu convidar Weidel porque o AfD é um dos partidos mais importantes da Alemanha e acrescentou que depois das eleições tudo vai mudar porque o partido ouve o que o povo quer e tornar-se-á assim o futuro da nação germânica. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos da América, Donald Trump, conversaram por quase uma hora e meia hoje sobre uma solução para o conflito na Ucrânia e a troca de prisioneiros entre os dois países, de acordo com o Kremlin. Trump garantiu que chegou a um acordo com Putin para que os dois países iniciem também negociações imediatas com o objetivo de acabar com a guerra na Ucrânia. O ministro da Defesa britânico garantiu hoje que os países europeus estão já a aumentar o investimento militar e o apoio à Ucrânia e vão continuar a fazê-lo, como os Estados Unidos apelaram hoje. Os aliados da NATO prometeram 40 mil milhões de euros em ajuda militar ao país em 2024 e acabaram por disponibilizar 50 mil milhões. A maioria dessa ajuda vem das nações europeias, afirmou John Haley. No âmbito de um encontro com o secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, disse que a Europa deve fornecer uma parceria esmagadora de assistência letal e não letal futura à Ucrânia, o que significa doar mais munições e equipamento e expandir a sua base industrial de defesa. A Jihad Islâmica Palestina respondeu hoje às ameaças do primeiro-ministro israelita de retomar a guerra na faixa de Gaza se os reféns não forem libertados no sábado, com o argumento de que o destino dos prisioneiros está diretamente ligado às ações de Benjamin Netanyahu. O movimento islamita afirmou também que não aceitará ameaças de Israel e dos Estados Unidos sobre a trégua em Gaza. O Hamas apelou novamente a Israel para que respeite o protocolo humanitário acordado. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Quem tem razão? Era a nossa pergunta do dia. Gerson Hermínio respondeu: vocês mesmo da Deutsche Welle sabem o que acontece aqui nas terras de Machel. E Fred Mocombo escreveu simplesmente: é Moçambique. Estas foram as respostas à nossa pergunta do dia, que era relativa ao encerramento de 3 rádios religiosas no norte de Moçambique, mais concretamente na província de Nampula, que surpreendeu os gestores e os ouvintes também. Muito obrigada a todos pela participação. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.